A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Pesquisa. Os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento. UFPA Pesquisa.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Pesquisa. No programa de hoje vamos conhecer o Observatório da Gestão Costeira do Estado do Pará, um projeto do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFPA e desenvolvido com o apoio do Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação da Amazônia Legal, da CAPES. Essa iniciativa busca construir uma base de dados socioeconômicos, ambientais e legais, além de fazer um diagnóstico dos impactos socioambientais e territoriais que ocorrem na zona costeira, para subsidiar projetos, ações e políticas públicas aqui no estado. Para conhecer mais sobre esse trabalho, conversamos hoje por telefone com o professor Cláudio Schlafstein. Ele é doutor em Ciências Naturais e Geografia, é professor do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, UNAIA, e do PPGEL, e é o responsável pela coordenação do Observatório da Gestão Costeira do Estado do Pará. Professor Cláudio, muito obrigado por participar desta edição do UFPA Pesquisa, e para começar eu gostaria que o senhor fizesse uma breve caracterização da costa paraense. Quantos municípios ela compreende, em quais regiões ela está localizada, qual a população estimada, por exemplo, se são municípios ou regiões com ocupação mais antiga ou recente. Quais são as principais características que o senhor pode dar sobre a região da costa paraense, professor?
Obrigado, bom dia a todos os ouvintes e agradecendo então a referência do convite em nome do projeto e do programa de pós-graduação em geografia da UFPA. Diante de sua pergunta, eu poderia dizer que não existe uma clara definição de lo que é a zona costeira do estado do Pará, ya que es diferentes visiones desde el punto de vista biológico, geológico, geográfico, legal, que han pasado durante los últimos 20 años intentando definir cómo podría ser delimitada esa zona. Finalmente, el 25 de mayo del 2020, un gobierno del estado de Pará decretó una ley de gerenciamiento costero del estado de Pará y definió desde el punto de vista legal y sobre ese territorio un proyecto se va a debruzar en sus pesquisas, un territorio conformado por 46 municipios dividido en 5 sectores que van desde Marayó Oriental, Marayó Occidental, disculpen, hasta la zona del Salgado Paraense, con Salinas, etcétera, como área de la gestión costera para el estado de Pará. Es una área extremadamente extensa y principalmente conformada por municipios que no solamente son desfrontantes con el mar o con la bahía de Guayará. Dice que estamos hablando de incluir también a la región metropolitana de Belén, etc. Es decir, no tenemos municipios que no tienen línea de costa, mas son próximos a municipios que tienen línea de costa. Além de más, es bastante complejo, ya que municipios como Bragança tienen una línea de costa muy pequeña y una extensión territorial que es tal vez 90% mayor, con regiones a casi 120 kilómetros de lo que podríamos llamar las playas de la Yurutegua. Junto con eso, nos tenemos desenvolvimientos extremadamente diferentes que van desde concentraciones demográficas muy altas, como la región metropolitana de Belén, a vacíos demográficos como Marayó Occidental. Nós temos também IDH ou níveis de desenvolvimento municipal totalmente diferentes dentro deles as regiões menos desenvolvidas do Brasil, não do estado, sino do Brasil, como pode ser Gurupá ou sul do Marajó, e além do desenvolvimento social, econômico, com, obviamente, uma extensão tão grande com una biodiversidad y también diferente. No pensamos siempre en playa y en manguezal, pero existen otro tipo de cobertura, no tenemos campos alagados de Marayó, etcétera, que nos hacen finalmente en este año 2021 a un desafío enfrentado por este proyecto para los próximos 5 años, pero es importante indicar claramente que este proyecto finalmente es consecuencia de casi 20 años de pesquisas de la Universidad Federal de Pará, do Museo Gelbi, na zona costeira do estado.
E relacionado a isso, com tanta diversidade, já que eles não são, não é uma região homogênea, os municípios e toda essa zona costeira não é homogênea, muitas particularidades entre si, creio que seja também difícil até também descrever, por exemplo, qual é a realidade socioambiental dessa costa paraense, né? Qual é a realidade observada nelas, se, por exemplo, é uma região ainda preservada ou há um grande avanço da ação antrópica sobre elas, seria possível fazer algum tipo de observação sobre a realidade socioambiental da costa paraense, professor?
Bem, é muito interessante sua pergunta. Para responder a ela, eu queria deixar claro algo que estamos tentando concentrar esforços na observação, na análise e no monitoramento da gestão da zona costeira. Para fazer esse análise, essa observação, esse monitoramento da gestão dos usos do homem da zona costeira, principalmente dos territórios e seus recursos naturais, nós precisamos de um embasamento de identificação e descrição de certos parâmetros sociais, econômicos e ambientais, muitos dos quais nós vamos a servir de informação já pré-existente ou de trabalhos que estão sendo feitos por outras instituições. Não temos como objetivo principal entender as condições sociais, econômicas e ambientais, sino que tentar utilizar a elas para poder descrever, analisar e monitorar a gestão que se está fazendo dessa zona. É muito difícil, como você bem e muito claramente identificou, existem diferentes, geograficamente, diferentes escalas de trabalho que vão desde uma comunidade em uma reserva extrativista costeira até a região, a ilha do Marajó, o arquipélago do Marajó como um todo. En esas diferentes perspectivas escalares, nós teremos en algunos casos posibilidad de entrar en mayor detalle y en algunos casos generalizar informaciones. Un desafío es entender primero que no es posible realizar todo y que uno de los principales desafíos de este proyecto, implementado pela CAPES para toda Amazonia Legal, es que de él nazan as oportunidades de novos projetos e de novas perspectivas para o futuro. Então, pequenos passos trazem resultados mais concretos. Por lo tanto, o que vamos a querer é identificar alguns pontos interessantes. O projeto começou faz muito pouco tempo e, a partir de aí, tentar concentrar-nos em eles. É impossível analisar todo sobre todo, digamos.
Justamente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, já que o projeto é tão recente, né, mas como o senhor mesmo estava relatando anteriormente, ele é fruto de uma trajetória de pesquisa sua e de outros pesquisadores e da UFPA mesmo e de outras instituições de pesquisa que estão empenhadas em conhecer mais sobre a realidade da costa paraense. De que forma que foi que surgiu, né, essa oportunidade de criar o observatório? Como foi que ele surgiu? E que o senhor reforçasse aí os objetivos dele, que, como o senhor estava relatando, tem muito a ver, lógico, com esse conhecimento sobre essa realidade socioambiental, mas justamente ele busca impactar nesse aspecto da gestão dessa região tão complexa, né? Gostaria que o senhor relatasse um pouco dessa trajetória que levou à criação do observatório.
Eu gostaria, então, de iniciar dizendo, como bem você reafirmou, que nós temos uma história dentro da Universidade Federal do Pará e outras instituições. Lembro que este projeto é conformado por uma rede de pesquisadores, tem base no programa de pós-graduação em geografia da UFPA e tem pesquisadores da Universidade Federal Rural da Amazônia e da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. E esperemos futuramente ampliar essa rede. Muitos pesquisadores têm trabalhado nesses últimos 20, 25 anos na zona costeira e desde diferentes pontos de vista, com tecnologias diferentes. Entre eles temos um historial importante con un proyecto llamado Manejo de Manguezais de la Zona Costera, con base principalmente en Braganza, una cooperación de la Universidad Federal de Pará junto con la Universidad de Bremen en Alemania por 10 años. Tenemos otros proyectos de un Museo Gelbi, tenemos proyectos financiados por la Petrobras para entender las consecuencias de derrames de petróleo. Esos grandes megaproyectos, porque estamos falando de varios millones de reais e de muitos anos, tem gerado diferentes frutos, entre eles diferentes faculdades, diferentes institutos em Bragança, em la sede de Belém, núcleo de ecologia pesqueira, ou engenharia pesqueira, ecologia aquática, diferentes filhos e frutos, e obviamente neles antigos professores e novos que se vão incorporando a este desafio de entender a zona costeira. Por lo tanto, nós chegamos ao 2020 com um incentivo do governo, através da CAPES, de tentar fortalecer a pós-graduação na Amazônia Legal, e a convite, então, da Proreitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPA, o PPGO, que, o Programa de Pós-Graduação em Geografia, se planteou o desafio de consolidar uma de suas linhas de pesquisa, que é o objetivo para programas nível 4 e 5, e esta linha de pesquisa é a que nós chamamos de Dinâmicas Socioambientais e Recursos Naturais na Amazônia. Tivemos a sorte de poder participar e de obter um dos dois projetos que foram aprovados pela universidade para ser apresentados na CAPES, o outro projeto do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. E para nós, a consolidação da linha de pesquisa partiu da ideia, então, de observar, monitorar, fiscalizar e entender como a gestão da zona costeira, amparado em esta lei estadual del 25 de maio de 2020, de como nós estamos gerindo, gerenciando, administrando os recursos naturais desta zona costeira. Os objetivos principais do projeto é que de aqui, e em um caminho lento, mas sempre muito seguro, dentro de 5 anos, possamos formar e capacitar recursos humanos muito fortemente dentro da própria universidade, mas também como um elemento, como um instrumento de extensão universitária, seja para gestores municipais, gestores estaduais, mas também para comunidades que habitam na zona costeira. Nós devemos ampliar e qualificar, esperemos, a nossa produção científica, de forma de consolidar a linha de pesquisa e, obviamente, consolidar o programa. Nós queremos que nossas pesquisas, que já são numerosas e qualificadas, elas se ampliem para dar maior visibilidade ao nosso trabalho, lembrando que entre uma das características que nós temos na zona costeira que nos fazem atrativos é, primeiro, a desembocadura do maior rio ou da maior bacia hidrológica do mundo, que é o Amazonas, e também temos uma das maiores extensões de um ecossistema chamado manguezal contínuo no mundo. E lembrando que o manguezal tem diferentes funções, entre o adversário de peixes e de outros animais, que ela tem função de regulação climática, que ela tem possibilidades de conter a erosão costeira, etc, etc, etc. E finalmente, então, o que nós queremos é estar mais presente também dentro da sociedade, e para isso, uma vez já consolidado o programa, estaremos em contato com diversas instituições, como a própria Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará. Eu gostaria de destacar, se você me permite, os grandes eixos de nossa pesquisa, que são entender os conflitos e impactos relacionados aos sistemas integrados sociedade e natureza, nas áreas urbanas, no desmatamento, no manguezal, o uso do homem e os impactos desse uso, as políticas e instrumentos de gestão e planejamento ambiental e territorial, é dizer, já existem políticas federais, estaduais, municipais de gestão e planejamento, e nós queremos entender como elas funcionam, como elas integram, porque nós vivemos uma sociedade civil e a gestão é um instrumento dessa sociedade civil. E, finalmente, entender qual é a sustentabilidade presente e futura de esta zona costeira através de a utilização de um filtro que hoje é muito comum, chamado Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, em particular aqueles que se referem com as temáticas da água, as temáticas das cidades e as comunidades resilientes, e finalmente todo relacionado com as mudanças do clima.
Obrigado, professor. Cláudio, era um pouco justamente sobre isso que eu queria fechar esse primeiro bloco aqui da entrevista. Na produção, a gente observou um pouco dos trabalhos recentes, né, que o senhor tem desenvolvido, e dois nos chamaram a atenção porque me pareceram ter muito a ver com a proposta do observatório, que um deles foi dedicado à capacitação de comunidades costeiras para o enfrentamento de fenômenos meteorológicos extremos e mudanças climáticas, e o outro que eu acho que tem muito a ver com o que o senhor acabou de falar, que é sobre análise da vulnerabilidade a desastres naturais na zona da costa paraense. Queria só que o senhor finalizasse esse primeiro bloco falando um pouco do que o senhor tem observado nesses projetos que o senhor coordenou recentemente, né? Que resultado o senhor já tem desses dois projetos mais recentes que, creio, trouxeram muitas contribuições para a criação do que é hoje o Observatório da Gestão Costeira aqui do Estado do Pará.
Recentemente tenho tido a oportunidade de coordenar dos projetos de pesquisa associados com a zona costeira, e onde também tem outros participantes do observatório, deles financiado pelo CNPq e outro financiado pela CAPES, em parceria com universidades de Cuba, da República de Cuba. Em ambos, a temática são, apesar dos nomes serem diferentes, as temáticas sempre estão relacionadas com entender a relação entre a sociedade e a natureza. Essa relação entre natureza e sociedade é extremamente produtiva em alguns casos, mas em muitos casos também é extremamente conflitiva. Seja pela própria ação do homem acelerando processos que degradam ou reduzem os serviços que esses ecossistemas nos oferecem a nós como sociedade, ou o homem e sua comunidade e o seu entorno recebendo de alguma maneira os impactos da força, da energia dos processos naturais. Para decirlo de alguma maneira mais clara, na zona costeira nós temos acciones naturais que crían procesos de erosión. Quien tenga visitado las playas sabe de esto, no es por las altas mareas, mas por otro lado no tenemos procesos de urbanización que están destruyendo los ecosistemas que permiten defendernos o protegernos de alguna manera de esa acción erosiva natural del mar, retirando rochas que existen en las playas o directamente retirando un manguezal o construyendo en regiones o en zonas donde lamentablemente sin fiscalización las personas colocan sus casas de veraneo en locales donde después la acción del mar, por ejemplo, actúa. Entonces lo que nosotros hicimos en esos proyectos es entender un poco cuál es la percepción de las comunidades que habitan en esas regiones diante de esos procesos, entender cuáles son las áreas de mayor riesgo a ese tipo de procesos, entender no solamente la percepción, sino qué formas adaptativas, qué formas de respuesta esas comunidades tienen a esos procesos, entre ellas, y la más clara, muchas veces es directamente a retirada y retroceso, y en otros casos es a reconstrucción de sus propias moradías en un mismo local. Entonces, nosotros trabajamos bastante en la zona del Salgado Paraense, en la región Bragantina, y entendiendo un poco ese tipo de relación, intentando entonces construir subsidios a políticas públicas, subsidios a instrumentos de gestión. Pretendemos ahora contribuir un poco más, particularmente en esas ideas de entender la gestión de esas zonas. Es decir, para entender la palabra gestión uno podría decir, por ejemplo, simplemente un ordenamiento del territorio, las mejores actividades en los mejores locales. Es decir, no podemos continuar utilizando diferentes tipos de ecosistemas o diferentes tipos de zonas de una manera inadecuada. O no solamente de una manera adecuada, sino también a veces intensificando un uso que de alguna manera es un uso correcto, pero muy intenso. Todo eso degrada el ambiente, todo eso nos afecta directa e indirectamente.
Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA Pesquisa, que hoje apresenta o Observatório da Gestão Costeira do Estado do Pará, um projeto do PPGEL da UFPA, apoiado pela CAPES. Quem explica mais sobre esse trabalho é o professor Cláudio Slafstein. A gente vai para um rápido intervalo agora e volta daqui a pouco. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Pesquisa. Você está ouvindo UFPA Pesquisa.
Estamos de volta com o programa UFPA Pesquisa, que hoje fala sobre o Observatório da Gestão Costeira do Estado do Pará. Esse projeto é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFPA e conta com o financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior, a CAPES. Quem apresenta para a gente esse trabalho é o coordenador, professor doutor Cláudio Slafstein, que conversa com a gente por telefone. Professor, no último bloco o senhor estava relatando um pouco dos objetivos e dos projetos até recentes em que o senhor está envolvido e falando um pouco do que vocês têm observado a partir dessa experiência na pesquisa. Lógico, a contribuição da pesquisa é super importante para poder relatar, por exemplo, também de que forma os governos locais, seja municipal ou estadual, ou talvez até mesmo a nível federal, têm lidado com essas questões que envolvem essa região costeira aqui no estado do Pará. A partir da pesquisa, o senhor observa que já há soluções em prática ou mesmo em planejamento para tentar contornar esses problemas que o senhor relatou, por exemplo, na região do Salgado, do que vocês têm observado, e como as pesquisas do observatório poderão contribuir, né, nesse aspecto de gerar alternativas, soluções que, de repente, os governos locais possam utilizar para melhor gerir essa região da zona costeira?
A zona costeira do estado do Pará, como qualquer outro tipo de zona costeira, ela está sob jurisdicción o sobre competencia diferenciada y concorrente de diferentes niveles de gobernanza. Entonces, nos tenemos, por ejemplo, solo para dar un entendimiento, nos tenemos municipios como Belén, mas nós también tenemos parques estaduales o áreas do estado, nos tenemos reservas extractivistas o unidades de conservación que son de gobernanza federal, nos tenemos terras privadas, y toda esa diversidad, que no es privilegio de la zona costera de Utala, hacen las zonas costeras elementos de extrema, o sectores, o regiones de extremo interés para pesquisa y de difícil gestión. Se me ocurre decir para nuestros oyentes algunas cosas, por ejemplo, toda orla del municipio de Belén, perto de la universidad, y ella faz parte da Secretaría do Patrimonio da Unión y paga impuestos para la Unión Federal. Es decir, para hacer gestión precisamos entender cuáles son los actores, porque esos actores son los que son los agentes de la gestión. Y como vemos, tenemos actores federales diferentes, tenemos actores estaduales, municipales, locales, privados, y precisamos entender cómo ellos coexisten, cómo ellos se relacionan y establecer, en caso que no exista, propuestas para gobernanza. Muchas veces esos niveles de acción ellos conflictan entre sí. Por ejemplo, cuando se planea una acción turística en las playas paraenses, ¿era una acción de la Secretaría de Turismo del Estado o era una acción del municipio? Las playas, por definición legal constitucional, las playas son de la Unión. Las terras de marina, que son áreas 33 metros después de una determinada línea definida, no voy a explicar ahora, territorio para adentro, también son de Unión. Mas en esas mismas terras donde yo faço una campaña de recolección de lixo para los veraneantes. Entonces, ese tipo de gestión conflictiva, solo entre los actores sociales, ya es suficiente origen de un montón de discusiones y de pesquisas. Claro que existen acciones en todos los niveles. Existen diversos proyectos en el Ministerio del Medio Ambiente, existen diversos proyectos en el Ministerio de la Educación o en el Ministerio de Ciencia y Tecnología para pesquisa, en el proyecto OLA, en el Ministerio del Medio Ambiente. El Ministerio del Medio Ambiente y la Marina del Brasil trabajan mucho intentando entender, porque a zona costera no siempre estamos pensando en aquella falla de municipios, mas yo me esquecí, y es importante dejar claro que la zona costera de Pará también involucra una extensa región de lo que el gobierno brasileño llama la Amazonia Azul, es decir, del mar, porque muchas acciones que no hacemos en la tierra, por ejemplo, el esgoto, ellas tienen consecuencias en el mar. Mas muchas acciones que acontecen en el mar tienen consecuencias en la parte terrestre de la zona costera. Por lo tanto, nós temos diversos organismos a todo, en todos los niveles, claro que pela súa capacidade financiera e por súa capacidade ata legal, é o goberno federal quen ten máis acciones. As propias unidades de conservación, é interesante decirlas, elas son federais, mas ten su plano de manejo e su consello gestor, que é local, e en moitos desos consellos gestores participa a sociedade como a propia UFPA, en núcleo de medio ambiente, o propio programa de posgraduación en geografía, etcétera, etcétera. Es decir, existen varios actores, varios proyectos, a diferentes escalas. Lo que nos vamos a intentar es entender o observarlos, utilizando la palabra observatorio, observarlos científicamente, de forma de intentar entenderlos mejor y de ahí sí poder cruzar de alguna manera los muros de la universidad, y sea una capacitación como un subsidio de políticas públicas. Mas existen muchas acciones, no tantas como querríamos, mas existen muchas acciones, sí. A zona costera de Pará o a zona costera amazónica, cuando usted tiene una política nacional, ella aparece de una forma diferenciada, porque a extensión de los procesos, a extensión de las zonas, a magnitud de nuestras mareas, a magnitud de la pluma de los procesos criados por el río Amazonas, etcétera, etcétera, son extremadamente diferentes a zonas costeras de, por ejemplo, estados del nordeste. Só comparar en un mapa de extensión de la zona costera de Sergipe o de Pernambuco o de Paraíba o el grado de ocupación de la zona costera del Río de Janeiro. Entonces, cuando se hace una política pública, Amazonia fica un poco isolada, vamos a llamar así. Por otro lado, quiero destacar de mucha importancia que después de casi 20 años de diferentes tentativas, entre ellas, do saneamiento ecológico económico de la zona costera, o estado do Pará tem seu saneamiento ecológico económico, é uno dos instrumentos da política nacional de medio ambiente, dividido en dos sectores, o sector oriental e o sector occidental do estado. O único sector que ficou de fora é a zona costera. Esperemos que depois de 20 anos, e estando incluído o saneamiento ecológico económico, un instrumento de gestión, dentro de la política estadual de gerenciamiento costero del año 2020, ahora estamos en un maravilloso momento para que este observatorio surja y colabore.
E, professor Cláudio, voltando um pouco o objetivo do observatório, só reiterando aqui, ele foi selecionado, como o senhor já mencionou, no PDPG Amazônia Legal da CAPES, né? Eu gostaria que o senhor relatasse para a gente que impacto, né, esse apoio que o observatório recebe agora para sua criação pode ter, né, no desenvolvimento do PPGEL e na formação dos estudantes, pesquisadores, estudantes de mestrado e doutorado, e das pesquisas realizadas na área de geografia aqui na UFPA, algo que o senhor já estava relatando anteriormente, né? Creio que vai ter um impacto muito positivo para o engrandecimento da pesquisa e para a formação desses futuros pesquisadores, né, professor?
É muito interessante e espero poder ser o mais claro possível. É um momento muito importante para nós dentro do programa. Primeiro, um grande reconhecimento do governo federal através da CAPES, um grande reconhecimento do programa que já tem aproximadamente próximo de 15 anos de existência. Decía também um reconhecimento dentro da estrutura universitária de pós-graduação da Universidade Federal de Pará. Dito isto, concretamente, poderia dizer, temos financiamento. Esto en un momento de recursos escasos es muy importante salientar y agradecer. Esperemos hacer buen uso de esos recursos. Tenemos dentro de esos recursos y también en un escenario donde tenemos una disminución, una reducción de bolsas de pesquisa, no estemos también sido agraciados con algunas bolsas que van desde un nivel de mestrado a un nivel de postdoctorado. Por lo tanto, también esperemos que avance y fortaleza a línea de pesquisa y obviamente al programa de posgraduación. Creo que es importante mencionar, un poco acabo de hacerlo, que el proyecto pretende, tenemos aproximadamente 9 profesores involucrados y tenemos alumnos que van, es decir, cada uno de esos profesores que ya tiene parcería, más que cada uno o la mayoría de ellos conduce su propio laboratorio de pesquisa de cadastrado en el CNPq. Tenemos la posibilidad de tener aproximadamente en una primera visión a casi 2 decenas de alumnos desde iniciación científica a postdoctorado, lo que es muy importante. Un elemento que también yo destaco y creo que es muy importante, asociado al programa, a un proyecto y no dos proyectos, es que entre esos 9 profesores que están participando, tenemos profesores recién incorporados a un programa de posgraduación, doctores recién incorporados, y tenemos profesores como él, un poco más antiguos, y esa interacción entre la juventud y nuevas ideas, nuevas tecnologías, y a, uno querría decir, a experiencia de los más antiguos, esperemos que sea así, es de fundamental importancia. Acreditamos que esa interacción nos dará muchas potencialidades, y entonces pretendemos que este proyecto, como falé anteriormente, sea el primero estructurante y que va a ser una extensión de 5 años, pero que también sea un versario de nuevas propuestas dentro del propio programa, o sea que uno de los principales objetivos que no estemos, que también es un grande problema en otros grupos, es la tentativa de mayor interacción entre los profesores en el Ministerio de la Pesquisa y la Producción Científica. El fato de estar implementando un proyecto estructurante, trabajando 5 años, esperemos que nos dé posibilidades de esa interacción de energía y de ideas para que sean propuestas nuevas pesquisas, que nuevos proyectos que puedan entonces criar o fortalecer la geografía, que ya está muy fuerte. No estemos dentro del programa una extensión en el campus de Altamira, es decir, queremos que un programa se extienda, se fortalezca, se consolide, pero con cualidad, y para eso acreditamos y colocamos nuestra fe científica en este proyecto de pesquisa del Observatorio de la Gestión de la Zona Costera de Pará.
Ok, professor, só para dar encaminhamento já ao final da entrevista, ao longo desses 5 anos aí que o senhor relata, né, que vai ser o período de financiamento, de desenvolvimento do projeto, em termos práticos, né, por exemplo, que ações o observatório realizará, por exemplo, agora já em 2021, como é que ele está se estruturando, como é que ele vai se desenvolver a curto, médio e longo prazo, professor?
Primeiro, gostaria de dizer algo que lamentavelmente óbvio e compartilho, então, o desejo de saúde e o pedido de cuidados para todos nós, dentro e fora do âmbito da universidade. Nós estamos vivendo um período que todo mundo sabe, um pouco complicado e inédito para todos nós. Por lo tanto, todos os projetos têm que ser revistos de alguma maneira. Já vou explicar concretamente em que. Nós temos, todos os projetos, incluído o nosso, um período, já estava dentro do cronograma, só que retrasou um pouco, um período de implementação. Porque lo que fue presentado a CAPES y aprobado es un proyecto general, a un nivel general, donde ahora debemos todos definir, y estamos en eso, definir exactamente nuestros objetivos específicos o nuestros productos específicos y un cronograma de trabajo. Y estamos en eso, llegamos y alcanzamos a definir los grandes hechos de la pesquisa, mas tenemos algunos centrales que son interesantes, por ejemplo, orçamentarios. ¿Cómo hacer participación en congresos cuando no tenemos recursos para tener congresos o para participar, organizar congresos o seminarios o encuentros o participar de ellos a través de diarios y pasajes diarios? Pero no tenemos condiciones porque las no existen en nuestro Brasil presencialmente. Entonces, nos encontramos delante de esos desafíos, nos encontramos diante de los desafíos orçamentarios, nos encontramos con desafíos, por ejemplo, de dificultades para trabajar en un campo, en un momento que ainda, lamentablemente, no estamos todos inmunizados, principalmente nuestros alumnos, que son de menor edad. Por lo tanto, esos desafíos me impiden, o nos impiden actualmente, decir para vos cómo va a ser el cronograma de actividades o productos intermediarios o finales. Nós estamos, como os outros quase 15 ou mais projetos dentro deste programa da CAPES, num seminário de implementação. O que eu sim posso dizer para você é que claramente estão em nossas ideias a médio e a longo prazo, deixemos o curto, a médio, esperemos já no ano que vem, começar com os processos de capacitação, começar com a elaboração de material de pesquisa para futuramente publicar, y que lo que nos queremos sea, ya, por ejemplo, en el PPG nos queremos un proceso selectivo para a mediados, para comenzar el segundo semestre de maestría y doctorado. Por el COVID él fue suspenso el año pasado, normalmente en noviembre. Nos suspendimos y estamos haciendo ahora a mediados del año para comenzar el segundo semestre, y los alumnos que entren en la línea de pesquisa serán convidados para adaptarse al proyecto a trabajar en la zona costera y en algunos de los eixos temáticos. Es decir, concretamente, no tenemos idea, solo que ainda estamos, el proyecto comenzó a menos de 2-3 meses.
Ok, professor, mas tenho certeza que vai ser um processo muito proveitoso todo esse planejamento e esse processo de implementação, e com certeza todas as ações que vão ser realizadas ao longo desses 5 anos com certeza vão ter um impacto muito positivo, como o senhor mesmo já ressaltou, para o PPGEL, para a formação de novos mestres e doutores e para a gente conhecer melhor essa região, como o senhor mesmo também relatou, que estava ainda muito deixada de lado, vamos dizer assim, em promoção de políticas públicas, em planejamento, e com certeza o Observatório vai trazer grandes contribuições. Professor, vou abrir espaço aqui para suas considerações finais, para o senhor deixar alguma mensagem, ressaltar algo que eu não tenha perguntado. Por favor, professor, fique à vontade para as suas mensagens finais.
Obrigado. Eu, em nome dos membros do projeto e em nome do Programa de Pobladoria e Geografia, agradecemos muito o convite de poder comenzar a divulgar este proyecto, que como digo, él es importante para nosotros como programa, importante dentro del escenario científico de la universidad y de la CAPES para todos. Agradecer también la posibilidad de intentar traer un interés de la continuidad de la pesquisa en una región que, si bien, como muy bien se dice, muchas veces han sido esquecidas en función de la necesidad de concentrar esfuerzos en otras regiones, por ejemplo, sur-sudeste de Pará, con sus dinámicas socioeconómicas asociadas con la mineración o con la agropecuaria. Esta región históricamente es originaria de la ocupación de territorial amazónica y obviamente del estado de Pará. Y lo que esperemos que tenga sido útil de alguna manera en nuestro diálogo. Y aguardamos en algún momento, futuramente, y no tan longe, es decir, próximo en el tiempo, podamos recibir nuevamente un convite de la Radio Web, que siempre tiene un papel, de la UFPA, que siempre tiene un papel fundamental en la difusión de lo que somos y lo que hacemos, para dentro y fuera de los muros de la universidad. Podamos recibir un convite para futuramente a presentar para nuestra comunidad, entonces, o nuestros ouvintes, resultados un poco más concretos o principalmente avances de este proyecto. Por otro lado, sobre eso, decir para todos que es de esta manera, con proyectos de pesquisa, consolidando posgraduación y apostando en resultados mensurables, comparables, concretos, que nos podemos colaborar con el crecimiento de la ciencia del Brasil, con el crecimiento de la ciencia amazónica, con el crecimiento de la ciencia mundial y también con una extensión de subsidio con informaciones e ideas a los gestores públicos. Obrigado.
Muito obrigado, professor Cláudio, e com certeza as portas da Rádio Web, os telefonemas atualmente, em qualquer ocasião, com certeza a gente quer acompanhar o desenvolvimento desse projeto, seja do Observatório ou de outros projetos do PPGEL e de toda a universidade, que esse é o nosso objetivo, difundir e levar o conhecimento, tudo que a universidade produz para o bem da sociedade. Professor, muito obrigado de verdade, e esperamos ouvir o senhor em outras ocasiões para falar desse e outros temas. Muito obrigado, professor. Eu agradeço, então, mais uma vez ao professor Cláudio Slavstein pela entrevista e participação aqui no FPA Pesquisa. O professor falou com a gente sobre o Observatório da Gestão Costeira do Estado do Pará. Eu agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar sugestões, críticas ou comentários, entre em contato com a gente pelo e-mail radioweb@ufpa.com. www.ufpa.org.br. O programa UFPA Pesquisa vai encerrando por aqui. Esse programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação, produção e roteiro foram minhas, Fabrício Queiroz, gravação e montagem, João Nilo, supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.